Então, agora é isso. E nós, a partir disso, vamos dar um tempo, duas semanas, talvez, e vamos, doutor, presidente Mock, a comissão voltar à presença lá no Ministério para acompanhar a evolução do que foi aqui tratado nessa audiência pública.
Por favor, doutor Daniel, concluindo.
Concluindo a minha intervenção, peço desculpas por ter me alongado um pouquinho. Só para responder algumas preocupações muito pontuais levantadas pelos colegas do setor privado e não deixá-las sem nenhum tipo de manifestação. A questão da exportação da farinha de trigo à Argentina, já temos um debate na Câmara, no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, da Camex, a respeito, por iniciativa do MAPA. Estamos também vigilantes e em breve tomaremos alguma medida. Isso é importante que seja dito. Em relação, respondendo agora ao Dr. Camardelli, barreiras europeias e exportações à carne, você sabe muito bem, estamos em conjunto estudando possíveis medidas, e é só mais para, não uma resposta ao senhor, que sabe muito bem disso, mas talvez para dar conhecimento a todos dos esforços conjuntos que temos empreendido para combater esse problema. A questão do acordo de lácteos levantado, eu tenho a obrigação de dizer que esse é um acordo entre privados, mas que o governo federal sempre continuará dando apoio no sentido de orientar e de prestar quaisquer informações que possam ser úteis às negociações do setor. E, finalmente, sobre o vinho, e aí também numa resposta mais geral sobre o acordo Mercosul-União Europeia, as negociações, nós fizemos também uma consulta pública em janeiro deste ano, temos as posições de todos os ministérios, de todo o setor privado, no caso dos setores aqui representados, o MAPA conversou com todo mundo, já sabe as sensibilidades, e isso seguramente será contemplado e nós não daremos qualquer passo sem conversar com todos os senhores. Só uma informação que eu acho também é importante sobre as negociações Mercosul-União Europeia. Até o final do ano, seguramente não teremos a troca de ofertas, ou seja, quando você realmente assume os compromissos de desgravação tarifária. Então, temos aí um tempo para mais rodadas de conversa e que a gente terá o maior prazer de fazer com todos os senhores.
Agradecendo realmente, as explicações, pelo menos a mim, foram claras, diretas e acho que foram oportunas. Na sequência, o senhor Carlos Domingos Poleto.
Bem, vou fazer o possível para ser objetivo aqui, né, na resposta de algumas indagações. E, de certa forma, um pouco aliviado pela oportunidade, eu repito aqui, de poder expressar, né, as dificuldades, as angústias e também opinar com algumas soluções. E dizer de que o espaço para o setor privado participar aqui no meio político, de onde se decidem as coisas nesse país, é importantíssimo. E nós temos nos proposto, né, de tirar tempo de cuidar dos negócios para contribuir. Ela tem uma obrigação como brasileiro, inclusive. E faço parte, inclusive, da Câmara Temática de Infraestrutura e Logística do MAPA, a convite. Tenho participado também no sentido de contribuir, porque isso é um elemento que pesa bastante no custo interno do país, logística, estruturas, enfim, e assim como nós estamos aqui tentando também trazer alguma solução. A senadora Ana Amélia me pergunta, trigo, como competir? Né? Naturalmente que a questão do câmbio, taxas cambiais hoje desfavoráveis para os negócios, principalmente das commodities, do agronegócio. Eu creio que isso, o tempo, eu espero que não seja a longo prazo, ele se ajusta. Não há dúvida que os próprios países do Mercosul também têm que fazer as suas correções, assim como o do Brasil. Então, a médio prazo, eu creio que isso se resolva. A questão está em como sobreviver até lá, né? E quando as dificuldades já são eminentes e persistentes. Mas eu, na explanação aqui do senador Antônio Russo, eu vi nas suas palavras e no seu semblante, como empresário, né, uma certa angústia e que ela, de certa forma, também está muito presente no meu dia a dia. Né, de como sobreviver, de como você honrar 2 milhões de reais no final do mês para custear o salário dos seus colaboradores nas atividades que hoje, na melhor das hipóteses, está empatando dinheiro. Né. Ainda na resposta que eu queria dar à senadora, além da questão do câmbio, eu reforço aqui que falei anteriormente, até encerrei dizendo, né, que nós precisamos desonerar e a melhor forma que tem, cada um fazer o seu papel, o governo também fazendo o tema de casa, é desonerar a produção. Como produtor e como indústria, nós já fizemos todo o possível. A indústria brasileira é muito eficiente. E temos que considerar que estamos trabalhando com alimentos que está a população naturalmente gostando, eu diria, de se alimentar bem e com o menor custo possível, como está também nos planos do governo de dar oportunidade a todos terem acesso a uma alimentação. E o senador fez uma parte antes aqui, desculpa o nome, fez um comentário, uma lembrança da preocupação com o consumidor. Na verdade, o consumidor está numa situação, de certa forma, até um pouco confortável, porque quem está bancando isso é a indústria. E por consequência, o produtor também, que é o último da ponta lá. Mas, em falando em desoneração, nós temos, eu queria citar aqui três exemplos. Um deles está ligado diretamente à produção do campo. Hoje já não é mais o fertilizante, meu caro amigo do Medic, e algumas outras coisas, a própria semente, que é o vilão dos custos da produção primária. Mas eu tenho um exemplo, a senadora Ana Mello deve lembrar dessa minha afirmação num outro local, lá no Rio Grande do Sul, que o combustível, por exemplo, para a formação e a colheita de qualquer cereal ou de grãos, que há 10 anos atrás tinha um custo de 5% sobre o custo de produção dessa commodity, hoje está em 15%. Esse é um exemplo prático. Ainda que nós deixamos muito de gastar combustíveis por conta de plantio direto e tantas outras coisas. E aí, dois exemplos também. E na medida em que há instrumentos de governo e setores do governo preocupados em preparar que a gente possa ser competitivo, e há um belo exemplo do próprio Medic, não esqueço que eu recentemente fiz uma viagem ao Oriente Médio junto com o ministro Miguel Jorge, numa comitiva, uma iniciativa louvável, né, importante, isso certamente se colherá frutos no futuro, assim como começamos há muitos anos para a Rússia, hoje somos exportadores, inclusive país da Ásia, a Apex tem um trabalho espetacular. Mas quando se fala em diminuir a tributação, e já há sinais para isso, essa semana mesmo já vimos, mas tem algumas coisas que são atividades meio que estão onerando demais a produção, a indústria e o próprio produtor, e eu só vou dar dois exemplos aqui, muito simplórios, né? Mas de qualquer forma para chamar a atenção. A folha de pagamento da Cotrijal hoje tem 104% de encargos sociais no seu somatório, e com algumas indenizações, naturalmente, por conta dos trabalhistas, 104% de acréscimo em cima da folha de pagamento. Funcionários se queixando que ganha pouco, e para nós tem um custo terrível. E um outro exemplo aqui, a licença, a senadora falou dos químicos, né? A licença para licenciar um depósito, o nosso depósito de produtos químicos, né? Para fazer o fomento na produção, para 2 anos isso aqui. Eram R$7.000, aí nós aumentamos um pouco o espaço, foi para... Bom, R$54.000 de custo, é uma taxa. Então, tem muita coisa embutida no custo que tem que ser repassado para alguém, ou, no mínimo, empurrar contra o produtor nos preços dos produtos, com dificuldade de repassar ao consumidor, e que não são vistos como impostos, né? Como tributação, mas são taxas de tantas coisas que se tem para os licenciamentos, no meio ambiente, no Ministério do Trabalho, e etc, etc e tal. Né? Coisas, encargos da União, dos estados, dos municípios, e que estão onerando muito, né? Eu diria assim, efetivamente, o custo de produção. Então, quando nós falamos em desonerar, né? Tem que tomar medidas. Eu acho que o assunto não se esgota aqui, nós estamos à disposição para hoje, para qualquer momento, para voltar a discutir sobre isso. Então, se não há como diminuir, pelo menos que se pare de aumentar, porque a cada dia tem alguma coisa a mais para você ter que bancar, né? Então, a atividade meio, que seria só uma área de apoio, está inviabilizando o produtor e a própria indústria. Eu não quero falar pelos demais, mas a indústria realmente está trabalhando com muita dificuldade. A Cotrijal está em todas essas atividades, fazendo fomento, por consequência, ligado diretamente a 18 mil associados, e eu sei o que acontece no campo, a dificuldade que tem, e temos indústria do arroz, da carne, das rações, enfim, do leite, inclusive, né? Eu já sou sócia de uma indústria de 1 milhão de litros por dia, eu só faço parte do Conselho de Administração, eu sei a ginástica que se faz, né, meu caro Rodrigo, para a gente se manter ativo e competitivo. Enfim, eu acho que temos que ter, dar sequência nesse assunto, com muita seriedade, e que bom que eu vejo disposição para isso, porque em caso de não solucionar, eu diria assim, no mínimo a médio prazo, medidas para baixar esse custo, né, nós teremos uma sequência, uma quebradeira. O produtor, que está atrelado à indústria como integrado ou coisa parecida, quebra a indústria, quebra o produtor e, finalmente, quebra o país. E eu acho que isso ninguém quer. É isso, senador. Muito obrigado, hein?
Na sequência, passo a palavra ao doutor Rodrigo Alvim.
Obrigado, deputado Bock. Bom, eu, para não me perder, vou tentar responder as perguntas da forma que foram feitas, cada um dos senhores senadores. A começar pela nossa senadora Ana Amélia, a sua primeira preocupação é com relação à triangulação. De fato, a triangulação foi um problema gravíssimo na relação comercial Brasil-Argentina nos idos da década de 90. Porque havia, como foi citado pelo amigo Godinho, a questão das listas de exceção, e o Brasil tinha lacos na lista de exceção, a Argentina não tinha, então havia diferença em impostos. Nós conseguimos recentemente, pelo menos até dezembro desse ano, harmonizar o imposto, tarifa externa comum do Mercosul, que era 16%, variava entre 14% e 16% para os lacos de imposto, e o Brasil estava na lista de exceção com 28%, ou com 27%. Isso é que favorecia a triangulação. O importador vinha pela Argentina, pagava, digamos, 14%. Como da Argentina para o Brasil a preferência tarifária é zero, porque a Mercosul entrava com 14%, ao invés de pagar 28%. Agora não, nós harmonizamos nos 4 países do Mercosul a tarifa TEC a 28% para a questão dos lácteos. Então, não tem muito sentido fazer triangulação, mas eu não posso garantir à senhora que alguém não faça por algum motivo. Só outra preocupação com relação a perspectivas do acordo com os argentinos agora no dia 9, na sua cidade, na sua terra lá em Porto Alegre. Nós estamos um pouco receosos. Os argentinos, na tentativa que fizemos de um acordo no dia 27 de junho último, eles alegaram algumas coisas. A primeira, eles queriam aumentar a cota de 3.300 toneladas para o leite em pó para 5.000 toneladas. E nós dissemos para eles que a nossa intenção era reduzir de 3.300 para 3 e incluir uma cota para queijos e uma cota para soro. A questão do soro, então, é uma questão complicada. Foram feitos vários investimentos em várias torres de secagem para soro no Brasil, porque o soro é um problema ambiental. Quando não se aproveita o soro de alguma forma, o que se fazia no passado, e hoje naturalmente que não se faz mais, porque tem multas severas, era se jogá-lo junto com os efluentes. E o tratamento de efluente das indústrias de laticínio para tratar o soro é oneroso, é caro. E o soro tem características nutricionais muito boas ainda. É muito utilizado até em fórmulas infantis, de NAN, de Nanon e outras coisas mais. Há soros mais caros do que o próprio leite em pó, porque são soros especiais, desmineralizados, para se fazer, usar na panificação, no sorvete, no chocolate, enfim, que é um produto ainda nobre. Então, ao invés de nós aproveitarmos o nosso soro e ocuparmos as nossas indústrias que foram aí criadas recentemente para isso, estamos aí importando soro, chegamos a importar mais de 4 mil toneladas de soro em pó o ano passado, grande parte disso vindo do próprio Estados Unidos. Então, é interessante, é importante e há um ganho até ambiental para o país em se regular um pouco essa importação de soro. Então, a perspectiva do acordo nosso com eles esbarra um pouco na questão uruguaia. Nós queríamos ter avançado um pouco e tivemos no Ministério da Agricultura, coisa de 10 dias atrás, conversando lá com o secretário de Política Agrícola, no sentido do apoio do Ministério da Agricultura, e também necessitaremos do apoio do MIDIC, no sentido de estarmos negociando uns acordos com os uruguaios. Porque há sempre a conversa de que o Uruguai não cercia o mercado como faz a Argentina, que recentemente estava com 600 produtos da nossa pauta de exportação, proibido de entrar na Argentina, por exigência deles colocadas nesse comércio. Me recordo que uma das vezes que fomos conversar com o ministro Fernando Pimentel, ele estava muito indignado porque exatamente naquele dia tinham 3, 4, 5 ou 6 caminhões de ovo de Páscoa barrado na barreira pelos argentinos, que diziam que só entravam os ovos de Páscoa na Argentina após passada a Páscoa. Então a relação comercial deles é assim conosco. E aí dizem que o Uruguai não, que o Uruguai é um grande importador, que importa tudo, é um país muito pequenininho, a maior indústria uruguaia é uma cooperativa de laticínio, que é a Conaprol, e aí não pode mexer com o Uruguai. Mas o Uruguai veio aqui quando estava na condição de importações não automáticas. O recente eleito, àquela época, Mujica, presidente do Uruguai, negociar com o presidente Lula a abertura do mercado de lácteos brasileiro para eles, e eles, em contrapartida, abririam o mercado de frango, de carne de frango, que há anos nós éramos proibidos de exportar frango para o Uruguai, porque eles disseram que nós tínhamos doença de Newcastle, coisa que nós não temos há muitos anos, há mais de 20 anos, e eles proibindo a entrada da carne de frango por interesses próprios. Quando ele disse que trocaria mercado, quando ele chega, o presidente Mujica, no Uruguai, ele deve ter sido apertado pela indústria da carne de frango uruguaia, e aí então ele dá uma cota de 120 toneladas, 3 carretas de frango por mês, para um mercado de 3 milhões de habitantes. E nós escancaramos o mercado brasileiro de 200 milhões de consumidores, não é, para os laticínios uruguaios. Então, essa relação tem que ser pesada, tem que ser ponderada. Não pode ser assim. Não é? Porque, mas o Uruguai é muito pequeno. É muito pequeno, mas quando ele exporta 1 milhão e 300 mil litros de leite, senador, para o seu estado, ele causa um problema local. E quando ele causa um problema local, a indústria local dissemina isso para o Brasil e mexe em todo o mercado interno brasileiro. Então, realmente, nós temos essa preocupação com o acordo argentino, a semana que vem, que é a exigência deles da gente estar fazendo alguma coisa com o Uruguai, mas, por outro lado, a gente sempre tem uma noção de que eles querem fazer o acordo, porque não deixa de ser uma reserva e uma garantia de mercado de 3 mil toneladas de leite em pó. A outra preocupação da senadora Ana Amélia é com relação à perspectiva que a gente tem por medidas governamentais, né? Olha, bom, a questão cambial foi extremamente colocada aqui. É um problema. E é um problema curioso. Por quê? Porque o câmbio é desfavorável porque o dólar está barato, porque entra muito dólar no país, porque especula-se. Não é? Com uma Selic de, enfim, da estratosfera que nós temos, é interessante se aplicar dinheiro no país. E aí fica barato porque entra muito dólar. Por outro lado, não pode se abaixar o juro porque senão inflaciona. E o setor, né, industrial, a locomotiva do país, prescinde de alguma coisa, porque alguma coisa tem que ser feita, porque senão, né, vai se aumentar cada vez mais a desindustrialização do nosso país, que já está se transferindo para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, né, porque está muito mais interessante ir para lá do que ficar aqui dentro. Então, realmente, alguma coisa tem que ser feita, e aí eu já vou respondendo o senador Russo, que quais alternativas ao câmbio? Foi a sua pergunta. E eu acho que, já foi citado aqui, a questão é fiscal, a questão é tributária, a questão é custo Brasil, como disse o Camardelli. As nossas taxas portuárias são as maiores do mundo, a nossa logística e a nossa infraestrutura é capenga para um país que cresce da forma que temos crescido. Né? Tem setores do nosso país que não acompanham o crescimento econômico do país. E aí os custos vão aumentando. Né? E isso tudo, né, impacta na nossa competitividade. Nós temos que ser mais competitivos? Temos que ser mais competitivos. Mas nós, produtores, fazemos a nossa parte. A indústria faz sua parte, o governo tem que fazer a dele. A questão, por exemplo, dos genéricos. Por que que, no nosso caso da pecuária, no nosso caso da pecuária leiteira, até hoje não se aprovou os genéricos de produtos veterinários, como foi feito com tanto sucesso, com tanto êxito, na questão dos medicamentos humanos? Quanto isso podia nos dar mais competitividade?